3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Fala, excelência, ótima tarde para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos entrando no ar agora com mais um 3 em 1 aqui na programação da Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. Hoje é terça-feira, dia 29 de setembro de 2020, e nós estamos ao vivo, além do rádio, também nas nossas múltiplas plataformas digitais. Preparados aqui a postos para te trazer três opiniões divergentes sobre um mesmo tema, de Thaís Oyama, Rodrigo Constantino e Josias de Souza. E agora eu vou dar aquele meu boa tarde para eles mesmo. Tudo bem, Thaís Oyama? Como é que você está?
Tudo certo, Paulo. Boa tarde para você, Constantino, Josias. Boa tarde para a nossa audiência.
Fala, Constantino.
Fala, Paulo. Tudo bom? Boa tarde, Thaís e Josias e audiência. Vamos nessa.
Tudo bem, Josias?
Boa tarde a você, a Thaís, ao Constantino. Boa tarde especial à nossa audiência. Vamos em frente.
Vamos aos destaques desta terça-feira. Jair Bolsonaro faz série de publicações no Twitter afirmando que o auxílio emergencial não pode ser para sempre. Tentativa do Ministério da Economia de incluir a nova CPMF na proposta de reforma tributária que tramita na Câmara fracassa. Além disso, o 3 em 1 também destaca que o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou que os principais erros do governo Jair Bolsonaro são a falta de comunicação, de determinação, de paciência e de clareza. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe conosco aqui do programa respondendo à pergunta do dia. Você concorda com o Mourão quando ele diz que os principais erros do governo são a falta de comunicação, paciência e clareza? Envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Pan, 11 9 31 17 0620. Repetindo aqui, 11 9 31 17 0620. E só lembrando, se você quiser também participar via Twitter, é muito fácil, basta utilizar a hashtag 3 em 1 e comentar todos os assuntos que a gente vai debater na tarde desta terça-feira, minha gente. São 5 horas e 3 minutos. Vamos começar logo esse 3 em 1.
3 em 1.
Vamos nessa então, porque o presidente Jair Bolsonaro fez hoje uma série de publicações no Twitter afirmando que o auxílio emergencial não pode ser para sempre. Bolsonaro disse estar aberto a sugestões junto a líderes partidários e reforçou que os trilhos da economia são a responsabilidade fiscal e o teto de gastos. Em entrevista à Globo News, o senador Márcio Bittar, relator da PEC emergencial, disse que usar verba do pagamento de precatórios para financiar o programa social Renda Cidadã não é um calote. Para o senador, a pandemia de Covid-19 justifica o remanejamento da verba para atender as camadas mais pobres da população que ficarão sem o auxílio emergencial a partir de janeiro. De acordo com uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, a limitação de despesas com precatórios, na prática, poderá adiar o pagamento de gastos como aposentadorias e pensões de trabalhadores da iniciativa privada, além de remuneração a servidores. Vou começar essa tarde ouvindo os comentários do Josias de Souza. Vai lá, Josias.
Nesse debate sobre o programa social que o Planalto quer colocar no lugar do auxílio emergencial a partir de janeiro, o presidente Bolsonaro está se comportando mais ou menos como um freguês que entra no restaurante, senta na mesa, lê o menu e fala para o garçom o que ele não deseja comer, no pressuposto de que vão lhe servir um prato delicioso. O presidente está se revelando capaz de tudo, menos de decidir quem é que vai pagar a conta desse Renda Cidadã, que já foi Renda Brasil e que na semana passada voltaria a ser só o Bolsa Família, porque a ideia de financiar a bondade com a maldade de um congelamento das aposentadorias por 2 anos recebeu o cartão vermelho do presidente. Bolsonaro escreveu no Twitter que o auxílio emergencial não pode ser para sempre. Uma obviedade, né? Aí ele põe, infelizmente, para demagogos e comunistas. O presidente deve estar se referindo à demagogia e ao comunismo que pautou a reação do mercado financeiro, que enxergou a volta do ciclismo orçamentário na ideia de bancar o novo Bolsa Família, dando um beiço nos precatórios e tungando um pedaço do orçamento do Fundeb, um fundo educacional que não está submetido às regras do teto de gastos. Não houve nenhum corte de gasto ou proposta de corte de gasto, só um calote e uma pedalada fiscal. Aí o Bolsonaro critica a imprensa porque não apresenta opções de como atender a esses milhões de desassistidos. Ora, não foi a imprensa que se elegeu prometendo soluções. O presidente diz que não está preocupado com reeleição. O que o preocupa é socorrer os desassistidos, que vão deixar de receber o auxílio emergencial a partir de janeiro. Ora, esses invisíveis, que o governo chama agora de invisíveis da pandemia, eles já eram conhecidos em 2018. No programa de governo que o presidente Bolsonaro registrou no TSE, está lá escrito que o novo governo promoveria uma modernização e aprimoramento do programa Bolsa Família e do abono salarial, com vantagens para os beneficiários. Está escrito no programa que o Bolsonaro protocolou no TSE. 6 meses depois da posse, o Bolsonaro parecia menos preocupado com esses desassistidos, porque ele declarou num café da manhã com jornalistas estrangeiros que falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Se dependesse do Paulo Guedes e do Bolsonaro, o auxílio emergencial da pandemia teria sido de R$ 200. Graças ao Congresso, que engordou esse socorro, o presidente agora diz que a sua crescente popularidade importuna os adversários e grande parte da imprensa. Se nada faço, sou omisso. Se faço, estou pensando em 2022. O presidente Bolsonaro confunde presidente com divindade. Ele confunde confusão com atividade. Não importa agora se o presidente está pensando em 2022 ou em 2021. Há uma necessidade. Assistir a esses brasileiros que estão recebendo hoje o auxílio emergencial é uma necessidade. Tudo o que se deseja nesse momento é que o presidente faça o que lhe cabe, que é definir quem vai pagar a conta do novo Bolsa Família, com responsabilidade fiscal e sem criatividade contábil. É isso que o presidente precisa fazer, e não ficar acusando e enxergando fantasmas onde eles não existem.
Você, Constantino.
Paulo, eu achei que esse texto escrito pelo presidente foi bem sincero. E às vezes eu acho que nesse governo, né, já falei isso antes e repito, eu acho que a transparência muitas vezes é confundida com o improviso. Obviamente que uma coisa não exclui necessariamente a outra. Pode ser uma mistura das duas coisas, né? Obviamente existe muito improviso, até porque estamos no meio de uma pandemia que rasgou muitos protocolos e regras do jogo, né? Também é um governo que tem essa característica de debater as coisas às claras, inclusive entre ministros e o próprio presidente, às vezes. O presidente também acerta quando ele diz, né, que, independentemente do que ele faça ou diga, né, uma ala da imprensa vai sempre atacá-lo, porque a gente já percebeu, todo mundo percebeu no país, né, que para uma certa ala da imprensa não importa o que é dito ou o que é feito, e apenas quem faz ou quem diz. É por isso que incêndios nas florestas amazônicas e tudo mais, dependendo de quem está no governo, são normais, ou aquecimento global, ou então é culpa exclusiva do governo, e por aí vai, né? São infindáveis os exemplos. Então, ele está certo nisso. Independentemente do que ele falar em relação a como lidar com esse problema que se apresenta, né, ele vai ser acusado. Então, isso aí é a mesma turma que falava hashtag paga logo o auxílio, logo depois vira e fala o auxílio é eleitoreiro e o presidente só pensa em reeleição e por aí vai. Agora, não importa muito que a imprensa hoje em dia seja um partido de oposição. O que importa é que o presidente tem que lidar com essa realidade, né? Ele está certo também em transferir a responsabilidade do problema para aqueles que pregaram o isolamento radical e em nome da ciência e tudo mais. Ele alertou que era preciso levar em conta os aspectos econômicos e muitos ali diziam a economia fica para depois, agora é saúde, 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 vida é o que interessa, não vamos ligar para os especuladores e tudo mais. Né? A gente lembra quem foram os que disseram muito isso, né? Repetiram esse mantra. Então agora eles têm responsabilidade sobre esse problema, o que explica em boa parte a popularidade do presidente, mais do que auxílio e tudo mais. Só que, de novo, isso é um dado da realidade. O presidente precisa lidar com essa dura realidade, mesmo que o grosso do estrago tenha sido causado por governadores e prefeitos e militantes da mídia. Ele está certo também em falar que é demagogo, que fica triste em perceber que o auxílio não pode durar para sempre. Né? O governo precisa lidar com as restrições orçamentárias. E aí, diante desse impasse todo, né, descrito, o governo, ainda que com as melhores intenções, tenta lá fazer o que for possível para manter um auxílio, né, para esses invisíveis e não ferir o teto de gastos. Só que é malabarismo, porque, repito, né, aquilo que eu venho repetindo sempre é que o cobertor é curto. Então é malabarismo, o mercado assim percebe, acusa o golpe, né? Deixar de pagar precatória, calote em cima do calote, tirar do Fundeb é uma forma de driblar o teto fiscal sem descumpri-lo oficialmente. Então o mercado, os investidores do Brasil e do mundo percebem isso. Então, de novo, não tem muito truque aqui. Vai ter que tirar dinheiro de algum lugar, né? Aí o governo vai lá e propõe, o ministro Paulo Guedes, né, pelo menos, a volta da CPMF, né, que cada vez mais gente percebe que talvez seja dos males o menor, né? Porque a esquerda já está eufórica propondo aí aquelas coisas todas, aí sim demagogia pura. Imposto sobre os mais ricos, imposto sobre fortuna e tudo mais, achando que dá para tirar de quem realmente produz riqueza num momento desses, gerando só mais fuga de capital ainda. Né? Enquanto que o governo tem que fazer o quê? Intensificar a reforma, a agenda de reformas estruturais, as reformas liberais. Não adianta o presidente fazer apelo ao mercado, né? Estamos todos no mesmo barco. O mercado não existe, essa entidade. É um processo dinâmico de milhões de investidores, né? E é um processo impessoal, amoral até. Né? Então, o mercado não é sensível a apelos patrióticos. O mercado vai tomar decisão com base nas estimativas. Se o mercado, se o governo sinalizar que vai ignorar teto fiscal e tudo mais e ser criativo, né, e na forma de obter o dinheiro, os recursos necessários, o mercado vai acusar o golpe, vai ficar com mau humor. É óbvio. Né? Então não tem milagre, basta o presidente perguntar ao seu posto Ipiranga, que vem do mercado financeiro e entende isso muito bem. Né? Então aqui não tem milagre. Por mais que o presidente esteja certo em falar de risco de convulsão social, que ele não está preocupado só com 2022 e que a imprensa fica de picuinha e intriga, tudo isso é verdade. O povo já percebeu. Né? Mas os investidores não querem saber disso, né? Querem saber de resultado. E para o resultado, o presidente tem que intensificar a agenda de reformas liberais e ponto final, ele não tem alternativa. Ele tem que casar ainda mais com o Paulo Guedes e não se afastar dessa agenda. É isso ou o mau humor será crescente.
Sua vez, Thaís.
Pois é, Paulo, parece que está todo mundo perdido aí. Governo, apoiadores do governo, presidente da República, pedindo ajuda até para a imprensa. O negócio está feio. Vamos só recapitular isso, porque são tantas idas e vindas que a gente acaba perdido. Então, essa nova proposta, essa de bancar o tal do Renda Brasil, ou Renda Cidadão, ou Bolsa Família 2, como se queira chamar, bancar essa proposta por meio das precatórias e do Fundeb, essa proposta é do ministro da Economia, Paulo Guedes, que delegou a condução política dessa proposta para o líder do governo, o Ricardo Barros, o deputado Ricardo Barros. Então, a ideia é do Paulo Guedes e ele delegou a condução para o Ricardo Barros. Só que foi tudo muito mal amarrado, né? A declaração de hoje do deputado Arthur Lira, que é um dos líderes do Centrão, e é do mesmo partido, por acaso, que o líder do governo, Ricardo Barros, já dá a medida da discordância reinante lá. O Arthur Lira diz que a hipótese do Fundeb passar é irrelevante, é mínima, é ínfima. Ele ainda deu lá um desconto, abriu uma janelinha de possibilidade para os precatórios, né? Até porque tem o precedente dos estados. Os estados e municípios já fazem, já usam esse truque de ficar empurrando os precatórios, que é o mesmo truque que o governo está querendo usar agora. E que a gente ontem chamou de calote, o mercado está chamando de calote, está todo mundo chamando de calote, porque calote é. Mas os estados e municípios já deram esse calote antes, portanto, esse truque, essa manobra, tem alguma possibilidade ainda de resistir no Congresso. Mas o Fundeb, Arthur Lira, que é esse expoente do Centrão, do mesmo partido que o Ricardo Barros, articulador do governo, líder do governo na Câmara, já sinalizou que não. Então, está aberta aí mais uma frente de discórdia, mais uma frente de batalha em que o governo está muito fadado ao fracasso. E tem que levar em conta também essas pequenas rivalidades no Congresso, isso aí tudo importa. Para lembrar, fazendo um parênteses aqui de bastidor de Congresso, o Arthur Lira era até há pouco tempo o líder, de fato, o líder informal do governo. E daí foi nomeado o Ricardo Barros, que passou a ser o líder formal. Só que o Arthur Lira nunca gostou desse negócio de ter o Ricardo Barros no governo. É do partido dele? É. É do Centrão? É. Mas o Ricardo Barros é um pouco independente demais, um pouco esperto demais, um pouco autônomo demais para o gosto do Arthur Lira, que preferia alguém mais fraco lá para poder ficar, de fato, comandando, continuar comandando, mais discretamente, mais nas sombras. E o Ricardo Barros não é esse líder mais fraco. Então, tem todas essas discordâncias dentro do próprio Centrão, essas rivalidades, isso tudo atrapalha, vai atrapalhar ainda mais uma proposta que já não é boa, já não está muito longe de ser consensual. Mas, tirando isso, também está indo muito bem, obrigada, a briga entre o ministro Paulo Guedes e os chamados desenvolvimentistas, aí personificados pelo ministro Paulo Marinho do Desenvolvimento. Então é outra briga, tem uma briga no Congresso, tem uma briga grande no governo. Agora mesmo eu soube que o Paulo Guedes deu uma entrevista acusando o ministro Paulo Marinho, colega dele, de ter tentado furar o teto de novo. Rogério Marinho, desculpe, de ter tentado novamente furar o teto e sugerindo que essa proposta que ele apresentou, essa proposta do pé quebrado, foi uma forma de salvar o teto de gastos que estava ameaçado pelo ministro Rogério Marinho. Então, olha, de tudo nesse governo, a única coisa que vai muito bem, obrigada, são as brigas. As brigas vão de vento em popa. Agora, quanto ao resto, essa ideia de que o presidente agora quer que a imprensa resolva de onde que vai sair o dinheiro do Renda Brasil, do Renda Cidadã, é mais uma prova, e é a prova cabal de que o governo realmente está mais perdido do que segue em tiroteio.
Muito bem. Josias, eu vi que você pediu a palavra.
Duas questões técnicas, né? O Constantino mencionou a hipótese de a CPMF ser utilizada para cobrir o Renda Cidadã. Quer me parecer que, do ponto de vista técnico, legal, não é possível fazer esse tipo de arranjo, né? Porque teria que se fazer um corte de despesa. Nova despesa precisa ser coberta com corte de despesa e não com nova receita. Parece que é isso que diz a lei. E no caso da Thaís, a Thaís mencionou que estados e municípios já deram um calote nos precatórios. De fato, eles andaram empurrando pagamentos atrasados com a barriga, mas o Supremo Tribunal Federal considerou essa manobra inconstitucional. Então, isso dificulta que se repita agora no plano federal para sustentar aí esse novo programa social.
Muito bem. Vamos seguindo aqui com o nosso 3 em 1, gente, porque a tentativa do Ministério da Economia de incluir a nova CPMF na proposta de reforma tributária que tramita na Câmara falhou. Durante reunião com o presidente Jair Bolsonaro, líderes da base de apoio avisaram que seria impossível ganhar a narrativa de criação de um novo tributo em ano de eleições municipais. A negociação fracassada de uma proposta que envolvia o apoio do governo para acelerar a reforma tributária em troca do novo tributo lançou dúvidas sobre o futuro da reforma, a ponto de lideranças do governo no Congresso terem reforçado que o empenho do governo para aprovar o texto continua. Além disso, a disputa em torno de proposta que avança na Câmara para que a União repasse 480 bilhões bilhões de reais a fundos constitucionais para compensar estados e municípios na reforma deve atravancar a tramitação. A tentativa do governo de avançar nas negociações foi esvaziada, porque nem o autor da proposta, deputado Baleia Rossi, nem o relator da reforma tributária, deputado Agnaldo Ribeiro, participaram da reunião com o presidente da República. Constantino, você começa essa.
Paulo, isso vai em linha do que a gente vem falando aqui há muito tempo, né? Que a reforma tributária é o maior vespeiro que existe. Faz a reforma previdenciária parecer fichinha, né? Por quê? Porque mexe com interesses de diferentes setores da economia e mexe com os interesses do Pacto Federativo. Está aí essa questão, por exemplo, dos estados, que querem meter a mão ali em mais de 400 bilhões e a União não aceita, né? Então, para compensar as perdas. Então, é como se o recurso, a bolsa da viúva fosse um saco sem fundo, né? E, por outro lado, a questão da CPMF, de novo, é óbvio que tem uma imagem popular muito negativa, foi uma conquista enterrá-la, né? E é muito duro pensar em revivê-la, né? Só que, quando se fala em reforma tributária, para quem é realista, né, e não vive no mundo da fantasia, é sempre a escolha do menos pior. Não tem uma alternativa boa aqui, né? A turma da esquerda vai falar que a alternativa boa é taxar mais ricos, aquela lenga-lenga toda que é pura demagogia, que não resolve o problema, né? E eles não mostram em números e nada disso. Agora, de verdade, né, o que o governo queria e quer é reduzir os encargos trabalhistas e precisa compensar isso com a CPMF, que seria uma carga muito baixa, 0,2, para arrecadar 100, 120 bilhões. E com isso você poder incorporar na formalidade do trabalho milhões de pessoas que hoje estão invisíveis, né? E, portanto, não pagam nada em relação ao próprio Estado e tudo mais. Então tem um círculo virtuoso. Se você romper esse círculo vicioso da informalidade de mais de um terço da mão de obra, e é isso que o Paulo Guedes está de olho. Agora, e cada vez mais empresários, com quem eu conversei, inclusive com muitos empresários grandes, para entender, né, de diferentes setores, cada vez mais empresários acham que esse talvez seja realmente o caminho menos pior. Porque da forma que está a discussão, todos eles estão temendo aí um aumento de carga e tudo mais. Então, a CPMF, você consegue calibrar um imposto nos moldes da CPMF, né? Você consegue calibrar. Se arrecadou demais, você reduz ainda mais a alíquota, ou você tira ainda mais encargo trabalhista para manter a promessa de não ter aumento de carga. Agora, de novo, tem que combinar com os russos, né? Tem um Congresso eleito, o Congresso discutiu uma coisa e tinha já uma proposta em curso, o Senado tem outra proposta em curso, o governo está tentando preparar a sua. É uma loucura, é uma cacofonia, Torre de Babel total. Então, alguém imaginar que vai sair uma espécie de consenso viável do ponto de vista político num ano eleitoral, né, agora, pós pandemia e tudo, não tem chance, infelizmente não tem chance. Agora, é melhor que não mexam em nada do que mexer e piorar ou ter aumento de carga, né, porque só essa unificação para criar o CBS e aumentar o tributo, mas ter créditos compensatórios para alguns setores, tudo isso pode confundir ainda mais. O setor de serviço está muito assustado com isso, né? Porque isso pode representar, sim, aumento de carga. Então, de novo, não tem essa história de que pior que não está, não fica, né? Pode sempre piorar. Então, é preciso ter muito cuidado, né? E a pressa é inimiga da perfeição aqui, né? Você tem que ter mais debate. Então, não vai sair nada esse ano. É bom que assim aconteça, porque senão pode sair um Frankenstein, né? E vamos ver se para 2021 consegue chegar minimamente a um denominador comum. E tá me parecendo que o denominador comum, por mais que eu sei que os meus colegas liberais e eu, há pouco tempo atrás, vão reclamar muito, né? Mas é uma questão de realismo. Você olha a equação e fala, ou não mexe nada, ou se for mexer para reduzir encargo trabalhista, que é uma missão muito nobre, né, muito importante para tentar trazer para o mercado formal de trabalho esses milhões de invisíveis, você tem que compensar de alguma forma, não existe aqui milagre. Ah, o ideal é reduzir despesa, concordo, mas vai combinar. Perfeito. Isso com o Congresso.
Perfeito. Thaís, antes de te passar a palavra, só ler aqui um tweet do Rodrigo Maia. Ele acabou de twittar, é sobre esse assunto que a gente está falando aqui agora, e ele fez uma pergunta direta ao Paulo Guedes. Por que Paulo Guedes interditou o debate da reforma tributária? Tweet feito há pouco menos de 25 minutos pelo Rodrigo Maia, Thaís Oyama.
Pois é, isso que é harmonia entre os poderes. É uma briga atrás da outra. Deixa eu só voltar um pouco antes, Paulo, que o Josias, naquela observação dele, ele está parcialmente certo, porque em 2015 o Supremo vetou, de fato, considerou inconstitucional a emenda que permitia essa empurração aí do pagamento dos precatórios por 15 anos. No entanto, Josias, o governo também, quer dizer, o STF, ao mesmo tempo que vetou esse adiamento por 15 anos, permitiu o adiamento por 5 anos. Isso foi em 2015, essa decisão, e os estados e municípios conseguiram empurrar com a barriga por 5 anos, venceu agora em 2020, né? Então, o que o governo está pretendendo fazer agora, isso eu poderia ter falado, mas acabei esquecendo, o que o governo está pretendendo fazer agora é lançar essa proposta de empurrar os precatórios por 2 anos, por um período de 2 anos. Daí, nesse caso, eles aproveitariam aí essa decisão do STF em favor do governo e não contra o governo. Sobre o Rodrigo Maia, ele disse que o Paulo Guedes interditou
Ele está perguntando, né, no Twitter, por que o Paulo Guedes interditou a reforma tributária?
Pois é, acho que porque ele sabia que ele ia ser voto vencido, né? A CPMF, que é a nossa discussão agora, como a gente está falando, ela parece que já subiu no telhado, por exemplo. E para além das consequências práticas que isso vai ter, isso sinaliza justamente, eu acho, um enfraquecimento do ministro Paulo Guedes. Ele é um homem obsessivo e ele sempre defendeu essa CPMF ou imposto digital, ele não gosta que chame de CPMF, né? Mas isso é uma ideia dele, da equipe dele, e que já, inclusive, custou cabeças da equipe dele, né? Essa ideia começou a ressuscitar agora, e ele convenceu várias pessoas do governo a defendê-la. O vice-presidente Hamilton Mourão foi o primeiro a ser escalado para lançar o balão de ensaio no mercado. Começou ele, vice-presidente, fala da CPMF, daí foi indo. O presidente demonstrou que não estava muito resistente mais a esse novo imposto, mas agora tudo indica que a coisa subiu no telhado de vez, e isso, de novo, é, para além de todas as consequências práticas, mais uma sinalização de que essa figura do Paulo Guedes, essa figura do ministro Paulo Guedes, forte, poderoso, está cada vez mais longe da realidade, né? Ele tem uma grande capacidade de persuasão, uma grande eloquência, mas ele sempre foi acusado pelos críticos dele na economia de saber muito mais, de ser pouco operacional, de planejar melhor do que executa. Então, vamos ver o que vai acontecer. Talvez o ministro Paulo Guedes tenha, por exemplo, que também uma das acusações que se faz contra ele entre os políticos, na verdade não é uma acusação, mas é uma crítica, é uma certa inaptidão política, uma certa insensibilidade para perceber algumas questões políticas, como, por exemplo, de que trata-se de um ano eleitoral e o novo imposto no ano eleitoral é uma coisa muito difícil de passar.
Muito bem. Josias, seu comentário.
No primeiro grande teste, o Centrão deixou o Paulo Guedes a pé. Ao insistir na proposta de recriar a CPMF, o ministro se revelou refém de uma nova ilusão, a ilusão de que a aliança com o Centrão teria revigorado no Congresso a agenda de reformas liberais. O ministro não se deu conta de que a política se desenvolve em duas dimensões. Numa, as discussões ocorrem na arena pública, sob a luz do sol. E na outra, os interesses são trançados ali no escurinho. Até outro dia, o Bolsonaro e o Centrão brigavam. De repente, apagaram-se as luzes e produziu-se a conciliação. Restaurou-se o toma lá, dá cá. Tudo muito lindo e até necessário. Sem fazer política, o governo não sai do lugar. Mas faltou responder algumas perguntas. Perguntas simples. O que é que a turma do Centrão quer tomar do governo? O que é que o Bolsonaro se dispõe a dar e o que o presidente exigiu em troca? Para elucidar essas dúvidas, seria preciso acender a luz para ver o que é que há em cima do balcão, se há reformas constitucionais, se há políticas públicas sobre o balcão. A reforma tributária com a recriação da CPMF seria o grande teste de fidelidade do Centrão. não funcionou. Até aqui, sabe-se que o Bolsonaro deu cargos ao Centrão, isso ficou visível, e ainda não recebeu nada, além de promessas de blindagem pessoal e familiar. O imposto sobre transações digitais do Paulo Guedes voltou para o freezer. E junto com ele, infelizmente, foi a proposta de desoneração indiscriminada, mais espraiada da folha salarial de um número maior de setores. O ministro ficou numa posição muito parecida com a de um personagem do Shakespeare, que é o rei Ricardo III. O rei se preparava para uma batalha, requisitou a preparação do seu cavalo preferido e o ferreiro, na hora de ajustar as ferraduras, fixou 3 ferraduras adequadamente e verificou que faltavam 2 pregos para fixar a quarta. Na correria, a ferradura foi colocada de qualquer jeito e ali no fervor da batalha, a ferradura se desprendeu, o animal caiu e o rei no chão fez aquele célebre apelo: um cavalo, meu reino, por um cavalo. O Centrão oferece ao Paulo Guedes e às suas reformas a segurança de um cavalo com a ferradura frouxa. O ministro descobriu que continua a pé. E o acordo do presidente com o Centrão não resultou, aparentemente, em nenhuma maioria capaz de aprovar as reformas. A reforma tributária, da forma como o Paulo Guedes idealizou, foi para o final do ano e, quiçá, para o ano que vem. Se for para o ano que vem, ainda que seja aprovada, só vai vigorar em 2022, porque imposto pela lei, uma vez aprovado, só pode vigorar no ano seguinte. Então, os efeitos serão muito pequenos.
Muito bem, 5 horas e 31 minutos, a gente vai para a nossa primeira pausa, primeiro intervalo comercial, e na volta tem mais 3 em 1 aqui na Jovem Pan.
3 em 1.
O maior evento de inovação, transformação digital e empreendedorismo da América Latina. Totalmente online, gratuito, com tradução simultânea e grandes nomes do Vale do Silício. Mark Terpening, cofundador da Tesla e mais 100 palestrantes referência em transformação digital de 1 a 30 de outubro. Inscreva-se agora no Silicon Valley Web Conference em www.startse.com/svwc.
Patrocínio Grupo Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Agora você vai ficar por dentro de tudo que rola no mundo das celebridades.
Nem acredito, você tá na Pan, meu amor.
Léo Dias e Lígia Mendes estão todos os dias na Jovem Pan para te atualizar e não deixar escapar nada.
Você tá na Pan, eu tô na Pan.
Então não perca o Tô na Pan, de segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia no rádio e na Panflix. E a partir do meio-dia, mais 30 minutos de conteúdo exclusivo na Panflix.
Me aguarde.
Tô na Pan. Oferecimento, use hashtag.com.
Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0.
Baixe já o Panflix e chore de rir com as imitações mais iradas do planeta.
Aí daqui a pouco vão deturpar o que eu tô dizendo e dizendo que eu sou misório, misófilo, machista mesmo. Como é que fala esse troço, índio?
Mas vamos começar aqui com as perguntas. O senhor tá preparado pro show do Silvão, ministro?
Vamos lá.
Vamos à primeira pergunta valendo uma excursão de Chernobyl.
São Paulo. Olha, acabei de chegar dos Alpes Suíços, lá de Genève, mas adoro esse clima tropical.
Olha só, ministro, quem é culpado pelo aquecimento global? Número 1, Bolsonaro. Jair Bolsonaro. O presidente. O número 401.
O presidente, mas não é do Brasil, não.
Computador. Qual é a resposta? Certa. Certa resposta, o ministro acertou mais uma, mas tá impossível esse ministro.
Mandar minha saudação aí para o pessoal da República da Índia.
Então você já sabe, procure Panflix na sua loja de aplicativos e assista tudo de graça.
1.
Trinta e quatro da tarde, estamos de volta aqui com o 3 em 1. E olha, gente, o vice-presidente da República, Milton Mourão, afirmou durante entrevista na estreia do programa Direto ao Ponto, aqui na Jovem Pan, que os principais erros do governo de Jair Bolsonaro são a falta de comunicação, de determinação, de paciência e de clareza. Como exemplo, o general citou a pandemia da Covid-19, em que o Brasil tinha como objetivo a adaptação de 3 curvas, a da saúde, a da economia e a do social. Vamos ouvir então o que disse o vice-presidente.
Não, eu acho que o governo falhou mais uma vez em não saber comunicar isso aí. Eu acho que o governo agiu dessa forma, mas não soube transmitir isso aí. Esse foi um erro crucial. Levou uma politização, da questão da pandemia, se faz lockdown, se não faz lockdown, num país extremamente desigual como o nosso. Aqui não, jamais poderia funcionar a forma de bolo. Você teria que dar uma linha de ação, olha aqui, isso aqui é o melhor procedimento. E cada gestor estadual e municipal faria suas adaptações à realidade do seu lugar.
Para o vice-presidente da República, o ponto fundamental da comunicação do governo precisa ser um discurso bem forte, com dados informativos, e não ser reativo, mas sim proativo. Deixa eu começar, então, ouvindo aquela que participou da entrevista de ontem, Thaís Oyama. Em primeiro lugar, deixa eu parabenizar aqui o nosso colega de rádio, Augusto Nunes, pelo brilhante programa, baita estreia, baita audiência, programa de altíssimo nível, democrático, em que a nossa Thaís Oyama esteve lá ontem. Como é que foi, Thaís? Conta pra gente.
Pois é, Paulo, o nosso entrevistado de estreia do programa, ele é muito habilidoso, ele já deu muitas entrevistas na vida, e é um general muito preparado. E daí eu achei engraçado que quando ele fala assim que o governo tem problemas de comunicação, o governo tem problemas de falta de paciência. É engraçado porque um governo pode realmente ter problemas de falta de comunicação, mas um governo não pode ter o problema de falta de paciência, até porque um governo não é um corpo senciente, Quem tem falta de paciência é gente, mais especificamente o presidente da República. Diz que ele queria falar, mas como ele é muito habilidoso, e claro, o presidente da República é chefe dele, então é o governo que sofre de falta de paciência. Mas foi muito, muito boa a entrevista, muito produtiva, e o general, ele faz as críticas de uma forma, como a gente viu, aí muito sutil e tudo. O que eu achei muito interessante também na entrevista foi que ele negou a candidatura dele, uma eventual candidatura dele à presidência da República em 2022. Na véspera do programa, ou no mesmo dia, foi ontem mesmo, o presidente do PRTB, que é o partido do vice Mourão, o Levi Fidelix, tinha feito declarações nesse sentido, confirmando as notícias de que o vice poderia vir a ser candidato à presidência da República em 2022. Aí, perguntado sobre isso, ontem, na nossa entrevista, no programa do Augusto Nunes, o general negou e disse que não, que a lealdade é uma das qualidades que os militares mais prezam, então que ele não iria concorrer contra o governo contra o presidente Jair Bolsonaro. Mas ele deixou lá aberta uma possibilidade para outras candidaturas, outros postos, e a gente sabe, que política não existe jamais, não existe essa palavra nunca, tudo pode mudar. E o partido a que pertence o general Mourão, o vice-presidente, ele não fez nenhum deputado em 2018, então ele ficou lá preso na cláusula de barreira. E o general agora está muito empenhado em fazer com que esse partido, e saia esse partido, e fazer com que ele tenha um bom desempenho para chegar bonito em 2022. Tanto assim que ele está fazendo fotos, viagens com os candidatos, e ontem ele até falou, comentando o estranho hábito que ele adquiriu agora de dar entrevistas todo santo dia. Então ele vai chegando lá no trabalho E daí tem os jornalistas, como sempre, só que ele passou a parar e dar a pacientes entrevistas a respeito de todos os assuntos que acontecem no país, né? Todos os dias ele faz isso. Daí, perguntado sobre isso, ele falou assim, ah, porque os jornalistas, eles, coitados, eles ficam lá, né? E se eles voltam para a redação sem notícia, isso é muito ruim, eles podem até ser demitidos. A gente fica muito comovido, né, Paulo? Com essa preocupação do vice-presidente com os nossos empregos, mas o curioso é que ele só passou a se preocupar com isso agora, à beira das eleições municipais. Mas isso é uma brincadeira. O que eu queria dizer mesmo é que a gente vai ter Mourão por aí, até porque o presidente da República já sinalizou que ele pode procurar emprego vice em 2022, ele não mais será.
Muito bem, o que você achou da entrevista, Constantino?
Paulo, achei excelente a entrevista, começou com chave de ouro aí, um baita programa, né, com a liderança do nosso âncora aí, né, que deu um baile, inclusive, naquilo que tem pretensão de ser concorrência, mas é até duro chamar de concorrência, né? É, foi muito boa, né, a entrevista. E veja, algumas coisas que a gente pode destacar, né, da fala do vice-presidente Hamilton Mourão. Em primeiro lugar, é a questão da lealdade. E isso para militar é muito importante, realmente. Então, em que pese ali a tentativa de causar até intriga, né, entre os dois, o que é natural também, a fala dele em relação a jornalistas, ela pode ser interpretada como uma brincadeira ou como uma análise séria, né? Se a gente parar para pensar que, de fato, existe essa busca por pauta, né? E quando, às vezes, falta assunto, né? Muitos tentam produzir. E quando tem um viés já meio contra o governo, né? Aí tenta produzir intriga mesmo. Então, eu acho que ele rechaçou de forma muito veemente, né? Qualquer possibilidade de ser concorrente ou de trair o presidente. Isso é importante por quê? Porque a base de apoio bolsonarista desconfia do Mourão, porque ele andou no início dando ali umas posições e tudo, antagônicas, criando um certo gosto pelo holofote da mídia, e a mídia enxergando nele uma possibilidade de desgastar o presidente. Então ele passou a ser a referência de moderação, de preparo, né, e tudo, e o oposto do que seria o Bolsonaro. Só que ele mostrou ao longo da entrevista, em mais de uma ocasião, né, que a maior sabedoria de um vice tem que ser reconhecer o seu papel e interpretar a personalidade do chefe, né, para poder justamente se guiar de acordo com isso. Então, muitas vezes, o que talvez para alguns pode ter parecido ali que ele estava sendo traíra, como outros se mostraram, né, depois, e já saíram, felizmente, do governo, que a pior coisa que existe num governo é gente de dentro tentando sabotar, né? Aí não tem muita chance de dar certo. O que pode ter ocorrido na prática era que o Mourão estava justamente tentando agir como aquele peixe-piloto junto com o tubarão, né? Aquele que vai ali em paralelo, mas sem competir necessariamente com ele. Outra coisa muito importante que foi dita na entrevista é que o governo tem um problema de imagem, né? E ele não poupou a imprensa, né? Se ele foi sutil em relação ao presidente a ponto da gente ter que interpretar se ele estava alfinetando ou não, com a imprensa ele é muito mais direto. A imprensa persegue o governo e usa fatos que em governos anteriores não era um escarcéu e agora passa a ser, né? E citando especificamente a Amazônia, que foi um dos assuntos mais debatidos, até porque ele está liderando esse processo e conhece muito bem a região. Então é um problema de comunicação e de imagem, não de fatos. Os fatos não jogam contra o Brasil nessa seara, né? Mas existe toda uma narrativa com interesses obscuros, ideológicos e tudo mais, e que talvez o governo possa reagir de uma forma melhor, né? E terminou falando ali, né, que o que vier nós traça. Ou seja, não tem medo de Moro, não tem medo de ninguém, porque tem um capital político forte, acumulado, a popularidade do presidente está em alta, né? Claro que isso tudo pode mudar daqui para frente, mas não vai virar oposição ao presidente e se colocou ali como um aliado fiel, inclusive com um certo otimismo de que pode vir quem vier, inclusive enterrando o Lula, né? Isso foi uma parte importante também. Lula já foi, né? Já é história, já teve o seu preposto ali e foi massacrado nas urnas, né? Então não tem medo de ninguém e mostrou um certo otimismo em relação a isso.
E você, Josias, o que achou da entrevista de ontem?
Olha, também eu queria dar os parabéns aí ao Augusto Nunes pela estreia, né? E eu achei uma boa entrevista. É uma pena que o presidente Bolsonaro ouça muito pouco o seu vice-presidente. Autoridades que falam muito em público estão sempre sujeitas a derrapagens, né? E o general Hamilton Mourão não está livre disso. Mas, no geral, ele tem se revelado uma voz sensata em meio a uma certa escassez de bom senso. O general teve momentos de lucidez ali na entrevista à Jovem Pan. Isso aconteceu, por exemplo, quando ele enumerou os erros do governo, a falta de comunicação, de determinação. Até essa determinação eu acho questionável, porque se há alguma coisa que não falta ao presidente Bolsonaro é determinação, né? E falta de paciência e de clareza. A avaliação do general Mourão, ela é mais valiosa, inclusive, porque ele reafirma a sua lealdade ao presidente. Portanto, não é a observação de um sujeito que está querendo puxar o tapete do outro. O vice-presidente Mourão foi feliz também quando ele comentou os efeitos dessas falhas sobre a conjuntura da pandemia. Havia, segundo o Mourão, três aspectos com que se preocupar: a saúde, a economia e o aspecto social. E o governo, na avaliação do vice-presidente, não soube se comunicar, o que levou a uma politização, se faz lockdown, se não faz lockdown. Ele considerou também desnecessária essa discussão sobre cloroquina. Eu fico a imaginar, e isso o vice-presidente não disse, mas eu fico a imaginar o que poderia ter acontecido de positivo com a imagem do presidente Bolsonaro se ele tivesse organizado em Brasília um comitê de crise para negociar com governadores, com prefeitos e estabelecer uma coordenação nacional do enfrentamento da pandemia da gripezinha. Faltou o que o general Mourão chamou de linha de ação. Você não tinha uma forma de bolo, porque o país tem realidades diversas, o país é muito grande, mas faltou uma linha de ação, uma que pudesse ser seguida como um parâmetro nacional, e ali, a partir daquela linha de ação, negociada com todas as partes, cada um adotaria as suas providências no local, de acordo com as especificidades de estados e municípios. Juntando-se o auxílio emergencial de R$600 com um discurso de unidade nacional, a popularidade do presidente estava muito acima dos 40% que estão hoje. Bolsonaro teria atraído o eleitorado das classes D e E e provavelmente não teria afugentado parte do seu eleitorado conservador da classe média e da classe alta. O que o Mourão não disse é que, podendo elevar a sua estatura, e teria elevado, sem nenhuma dúvida, o presidente Bolsonaro preferiu rebaixar o pé direito do seu gabinete, terceirizando responsabilidades, comprando brigas desnecessárias. Então, eu realmente acho que o presidente seria um outro personagem hoje, para o bem dele, se ele tivesse gerenciado essa crise de outra maneira.
Muito bem, são 5 horas e 47 minutos. A gente vai para mais uma rápida pausa, um rápido intervalo comercial. E na volta tem mais 3 em 1 aqui na programação da PAN.
3 em 1.
Para toda a criançada no canal JP Kids, as aventuras da família Chocolix. Agora estão disponíveis online e de graça. Conheça os personagens mais divertidos do reino da Chocolândia. Chocomark, Chocoline, Dona Branca, Caramelo, Senhor Cacau e muitos outros.
Preparem-se, porque vamos viajar por universos diferentes e deliciosos e viver aventuras infinitas com responsabilidade e muita diversão.
Baixe agora o aplicativo Panflix e acompanhe as aventuras da família mais doce e divertida da internet. Toda sexta, novos episódios. Chocolix,
agora de graça no Panflix.
A Jovem Pan faz parte da história do jornalismo.
Muito mais do que obter uma simples informação, as pessoas querem cada vez mais seguir um veículo confiável que tenha tradição.
O jornalismo, ele garante a democracia. A gente tem a missão de buscar a informação de forma isenta.
E é aquele jornalismo que não tem nenhum partido político. Talvez o único partido político do jornalismo seja a população.
Em primeiro lugar, apurar, ter certeza das informações colhidas e principalmente confrontar, né? Um bom jornalismo é aquele que questiona, que coloca o dedo na ferida.
Custe o que custar, tem que ir atrás da notícia e prestar esse serviço para a população.
No rádio, na imagem, no aplicativo, sempre para te passar as informações e, antes de tudo, a verdade.
Bem, não falei que era rápido, estamos de volta aqui com o nosso 3 em 1. E olha, gente, no início do programa eu perguntei para vocês se vocês concordavam com o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, quando ele diz que os principais erros do governo são a falta de comunicação, paciência e clareza. Vocês responderam, enviaram seus vídeos pro WhatsApp da Pan, então chegou aquele momento neste programa. Fala, excelência!
Eu sou Antônio Flávio Ventura de Souza, que é de Pacajus. Eu não concordo com o vice. O Bolsonaro faz as coisas e ele fala para todo mundo. E ele está ajudando todo mundo. E o que ele falou sobre Bolsa Família, nada é para sempre mesmo, né? Vamos ver onde é que vai. Boa tarde a todos vocês aí da Jovem Pan.
Olá, eu sou o Otávio Guilherme aqui da Flórida e eu queria participar hoje aí dessa dia, né? Comunicação, paciência e clareza, está de brincadeira, né? O governo Bolsonaro está dando de 10 nesses três quesitos aí. Comunicação excelente. Paciência, mais do que o Bolsonaro, outra vez eu pergunto, está de brincadeira, Mourão? E clareza, poxa, Bolsonaro fala a língua do povo, gente, é isso que nós precisávamos. Grande abraço para todos vocês aí, uma boa semana, hein?
Fala, excelência, boa noite a todos, boa noite, Jovem Pan. Aqui quem vos fala é Thiago Feitosa, de Itaquá. Concordo que falta melhorar algumas coisas aí na comunicação, apesar das lives do Bolsonaro de quinta-feira ali, que já virou um marco. Só que ali eu acredito que ele tá muito à vontade, fala do que quer, não tem nenhuma pergunta que enquadra ele no canto da parede, apesar da Pan estar ali acompanhando, mas é sempre pergunta amistosa. Falta apertar ele, hein? Aperta ele lá, o pessoal do Pingo. Forte abraço, Deus abençoe a todos.
Valeu, muito obrigado às nossas excelências, as verdadeiras excelências que são os nossos ouvintes, nossos espectadores aqui do 3 em 1, que sempre participam conosco, respondendo às nossas perguntas sempre de segunda a sexta-feira que a gente faz aqui. Valeu mesmo. Gente, ainda dá tempo da gente conversar um último assunto, mas vai ter que ser muito breve mesmo. Olha, o mundo ultrapassou ontem a marca de 1 milhão de mortes provocadas pelo coronavírus. De acordo com o mapa da Covid-19 da Universidade Johns Hopkins, 1.296 pessoas já faleceram em razão da doença. Um dia após essa triste notícia, vem outra notícia revoltante. A pedido do Ministério Público Federal, a Polícia Federal deflagrou a Operação SOS, que apura supostos desvios de recursos públicos na saúde destinados à contratação de organizações sociais para a gestão de hospitais públicos do Pará, dentre eles os hospitais de campanha montados para enfrentamento da pandemia de Covid-19. O governador Helder Barbalho é investigado e seu gabinete no Palácio dos Despachos é alvo de mandado de busca e apreensão. Deixa eu ouvir os nossos comentaristas, a começar pelo Josias de Souza, sobre essa operação que aconteceu hoje lá no estado do Pará. Josias, vou pedir para você ser bem breve, porque a gente tem pouco menos menos aí de 3 minutos para encerrar o programa e ouvir você, o Constantino e a Thaís. Vai lá, Josias.
Bem rápido. Primeiro, o que há de mais inquietante nessa tragédia sanitária produzida pelo coronavírus é que, tendo já 1 milhão de mortos, o flagelo ainda está longe de terminar, né? O mundo assiste agora uma segunda onda de contágio nos países da Europa, em outros países, como Estados Unidos, Brasil, Índia, ainda não foi nem superada a primeira onda. Significa dizer que ainda vai morrer muita gente, infelizmente, antes da chegada da vacina. E como se tudo isso fosse pouco, o brasileiro ainda é forçado a conviver com uma endemia dentro da pandemia. O país é assaltado por uma endemia de corrupção. Ainda hoje tivemos aí essa batida policial no gabinete do governador do Pará, Helder Barbalho, prisão de auxiliares do governador. Isso é tudo muito triste e mostra que, diferentemente do que imagina a PGR, a corrupção ainda é um mal a ser enfrentado no Brasil.
E você, Constantino, seus comentários?
Bem rápido, Paulo. Por mais que seja trágico falar em 1 milhão de mortes, eu prefiro ver sempre o copo meio cheio. Alguns aí, né, entrevistados e tudo, paparicados, falavam em pelo menos 1 milhão a 3 milhões de mortes só no Brasil. Isso é no mundo, né? A gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas no começo do século XX, numa população muito menor. E nós paramos o mundo inteiro, uma coisa sem precedente, por conta dessa pandemia. Então nós ainda vamos ter que analisar com mais calma lá na frente o que que fizemos nessa época, né? Não passamos nos testes, todos viramos província chinesa, né? É algo assustador. Nós vamos ter que repensar muito disso lá na frente. Sobre corrupção, o Covidão vem aí, né? Esse pessoal aí com esses sobrenomes aí, nesses governos aí, já são conhecidos, né, da gente.
Perfeito. Para fechar, Thaís Uema, 30 segundos.
30 segundos. O que eu acho preocupante, além desse número trágico, como Josias falou, é a vinda dessa segunda onda que está atingindo vários países. E mais, os vários países que já estão sendo atingidos pela segunda onda do coronavírus estão combatendo isso com testes em massa e monitoramento dos infectados. A gente não está vendo nenhum investimento por aqui nesse sentido. Tudo que se vê aqui é cloroquina, cloroquina e cloroquina.
Ponto final nessa edição do nosso 3 em 1. Tchau, Thaís Oyama, até amanhã.
Tchau, Paulo, até amanhã. Constantino Josias, tchau para todos.
Tchau, Constantino.
Tchau, tchau, boa noite para todos. Bom debate, Trump.
Valeu, Josias.
Valeu, Paulo. Boa noite a todos. Até amanhã.
Bem lembrado pelo Constantino, hoje, 10 horas da noite, tem debate. Donald Trump versus Joe Biden. Gente, a gente vai ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela audiência de todos. Amanhã, 5 da tarde, tem 3 em 1 aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA.
Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Os pingos nos is. Jovem Pan.